Bom, é ultrapassar as dificuldades que existiam antes da pandemia e que foram muitíssimo agravadas pela pandemia. Existe hoje, atualmente, claramente um problema de desalinhamento entre as respostas e a procura, que está a ser, aliás, refletido nos picos das urgências hospitalares. E, portanto, é reformar. Reformar, é introduzir as medidas, é cumprir o programa do governo. Eu entendo que em todos os ciclos políticos, mais importante que aquilo que nós pomos nos programas e escrevemos é executar e a cumprir. E, portanto, neste momento, com um quadro político estável, com maioria absoluta, essa é a minha esperança e a esperança de todos os portugueses, é que os programas sejam executados.
E o programa defendia uma melhor organização. É por aí que devemos ir?
Sim, os sistemas de saúde são muito complexos e, portanto, muitas vezes nós temos a tentação de olhar para um ponto deste ecossistema tão complexo que é a saúde e achar que intervir num dos pontos resolve o problema. Claro que a organização é um aspecto, mas antes disso, o primeiro de todos é responder às necessidades de acesso que estão por ser satisfeitas. Portanto, há muitas necessidades de saúde que não estão a ser satisfeitas. Essa é a prioridade, que são as pessoas que sofrem, que estão doentes e que têm dificuldades. O segundo ponto é o capital humano. Não dá para esperar mais tempo, porque nós temos neste momento uma dinâmica no setor privado que é muito forte, por via até da deslocação da procura do setor público ao privado. Há, portanto, uma grande capacidade do setor privado e até do estrangeiro de fazer a captação de médicos, enfermeiros e outros profissionais. E, portanto, essa abordagem estratégica, pensada com o tempo, que tem que ver com os projetos profissionais, com aquilo que são os incentivos de adesão ao trabalho no Serviço Nacional de Saúde, tem que ser trabalhado com a máxima rapidez.
Voltando à questão das pessoas, que foi aquela primeira que falou, as necessidades não estão a ser satisfeitas, como é que se satisfazem? Com mais médicos de família, com melhores respostas
Mais
nas
uma vez,
urgências?
nós temos que deslocar-nos num primeiro tempo da árvore e temos que olhar para o conjunto da floresta. E, portanto, temos que ver qual é a lógica global do sistema. Infelizmente, tem havido, do meu ponto de vista, erradamente, demasiada fixação num pensamento político que está fora do seu tempo. As condições sociais e demográficas mudaram, as necessidades das pessoas mudaram, hoje o país é um país muito envelhecido, com muita carga de doença, e, portanto, é preciso aceitar que, temporariamente ou de uma forma mais estruturada, se o SNS não puder, no formato tradicional, responder, é preciso estabelecer uma rede de respostas que assegure os direitos, o direito à proteção da saúde às pessoas todas. Depois, naturalmente, com o tempo, melhorar a organização, o financiamento, o desempenho. Tudo isso tem que ver até com a avaliação das políticas públicas. Não temos em Portugal, como sabe, uma boa tradição de avaliação de políticas públicas. Celebramos às vezes reformas que foram feitas há 10 anos e que hoje estão a ter consequências terríveis, por exemplo, no SNS. Esse aspecto é um aspecto que obriga a uma grande abertura de espírito e obriga também no quadro parlamentar a uma capacidade de dialogar com as forças políticas todas, sobretudo com aquelas que alternadamente à situação atual, de maioria do Partido Socialista, possam vir a ser governo daqui por uns anos, para que a descontinuidade das políticas não seja um mote e que não seja, de facto, prejudicial àquilo que nós queremos fazer.
E se aceitarmos que o SNS não tem capacidade, teremos que celebrar acordos com o setor privado e social?
A Constituição da República diz muito claramente que os portugueses têm direito à proteção da saúde e não determina nem fecha nenhuma forma de o fazer. Naturalmente que se nós pudermos fazê-lo através da espinha dorsal estrutural e estruturante do sistema de saúde, que é o SNS, será esse um desígnio, um bom desígnio e é uma opção política. Mas até lá, ninguém tem culpa, sobretudo os cidadãos que precisam, de nós, políticos, nos diferentes ciclos, não termos conseguido resolver os problemas todos. E quem tem uma doença grave ou menos grave tem o direito constitucionalmente protegido de ter respostas. Essas respostas têm que ser encontradas. As pessoas pagam impostos, pagam muitos impostos e, portanto, têm o legítimo interesse, têm a legítima expectativa e o legítimo direito de ver as suas necessidades satisfeitas, independentemente do local e da forma como elas são satisfeitas.
Ou seja, admite acordos com o setor privado e social.
Pois, mas eles existem, não vale a pena nós também fazermos disto. É uma discussão que é uma discussão que não é uma discussão séria, porque repare, desde a relação com as farmácias comunitárias, que têm dezenas de anos e que efetivamente são financiadas em grande parte pelo dinheiro público, desde o setor convencionado, que há dezenas de anos é um suporte e é um pilar, digamos, secundário de apoio ao SNS, desde a multiplicidade enorme de acordos que são estabelecidos hoje pelos ARS, pelos hospitais diretamente, isso não representa nenhum problema, a não ser que nós temos que fazer a regulação efetiva dessas parcerias e, ao mesmo tempo, temos que ir trabalhando para que o SNS seja mais autónomo. Agora, não podemos é sacrificar vidas e direitos de pessoas porque queremos um SNS autónomo que sabemos que demora tempo a ser consolidado. E esse tempo custa, naturalmente, sofrimento e custa respostas que não são dadas e necessidades que não são satisfeitas.
Indo agora à questão do capital humano, de que também falou, como é que se consegue atrair e reter médicos e outros profissionais no Serviço Nacional de Saúde?
Seguramente não é com medidas administrativas de retenção, digamos, arbitrária, nem dedicações plenas na base do voluntariado, nem da base, digamos, da coerção. É através de projetos profissionais que garantam progressão técnico-científica, que garantam uma esperança de evolução numa carreira profissional que é reconhecida, que tem prestígio, tem reputação, que era essa, sempre foi essa a boa marca do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, esse caminho passará naturalmente também por rever as condições remuneratórias na medida da capacidade do próprio país, tem que ser feito, inexoravelmente tem que ser feito, porque muitos dos médicos e enfermeiros que saem neste momento do SNS para fora não fazem por razões estritamente financeiras, fazem por cansaço, por sobrecarga, porque nós estamos a correr um risco de ter um SNS, um sistema de saúde a duas velocidades, um SNS para pobres, para mais velhos, para pessoas com muita doença, e temos neste momento 4 milhões de pessoas que têm coberturas secundárias e, portanto, isto há um risco aqui de acentuarmos as desigualdades nas condições de acesso, sobrecarregarmos o trabalho no sistema público e muitos profissionais não aguentarem e preferirem, de facto, sair por ter condições de trabalho mais tranquilas e menos, digamos, pesadas.
E acha que a criação de uma direção executiva do Serviço Nacional de Saúde poderá ser importante?
Se nós quisermos começar uma casa pelo telhado, é, de facto, um bom caminho. Agora, sem primeiro fazer uma reforma da administração do Serviço Nacional de Saúde e do sistema de saúde, sem reconsiderar aquilo que são as competências e atribuições das ARS, da ACSS, o que nós temos de fazer é ter mais uma camada de decisores, mais gente, mais recursos, mais conflito de interesses, mais entropia, mais burocracia. Não consigo compreender como é que, antes de fazer uma revisão da estrutura administrativa e uma revisão das competências e da maneira de relação entre órgãos, se vai criar uma segunda camada, uma terceira camada, que necessariamente vai retirar competências a alguém e vai conflituar com as competências de alguém. Às vezes parece que é preciso fazer alguma coisa para que tudo fique na mesma. Eu espero que não seja esse o caso. Daqui por 1, 2 anos, talvez isso possa ser considerado, mas a pergunta que se coloca, então e agora o que vai fazer a ACSS, o que vão fazer os hospitais? Não será mais fácil prosseguir o caminho da autonomia dos hospitais que vinha a ser iniciado há algum tempo atrás e os hospitais poderem ter planos, orçamentos, autonomia, em vez de estarmos a criar uma estrutura piramidal burocrática de comando e controle? Esta é a pergunta que eu deixo.